Vamos lá para o nosso texto de hoje. Abre aí a sua Bíblia em Números, no capítulo 14, no versículo 1. Nós vamos ler do 1 ao 12. Números 14, do 1 ao 12. Números, capítulo 14, do 1 ao 18. Amém? Números 14, do 1 ao 12. Vou ler na versão NVT, que fala assim: Então toda a comunidade começou a chorar em alta voz e continuou em prantos a noite toda. Suas vozes se elevaram em grande protesto contra Moisés e Arão. Ah, se ao menos tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo aqui no deserto, diziam. Porque o Senhor está nos levando para essa terra só para morrermos em combate? Nossas esposas e crianças serão capturadas como prisioneiros de guerra. Não seria melhor voltarmos para o Egito? E disseram uns aos outros, vamos escolher um novo líder e voltar para o Egito. Moisés e Arão se curvaram com o rosto em terra diante de toda a comunidade de Israel. Dois dos homens que tinham feito o reconhecimento da terra, Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, rasgaram suas roupas e disseram a toda a comunidade de Israel, a terra da qual fizemos o reconhecimento é muito boa, e se o Senhor se agradar de nós, Ele nos levará em segurança até ela e a dará a nós. É uma terra que produz leite e mel com fartura. Não se rebelem contra o Senhor e não tenham medo dos povos da terra. Diante de nós, eles estão indefesos. Não tem quem os proteja, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Ainda assim, toda a comunidade começou a falar em apedrejar Josué e Caleb. Então a presença gloriosa do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos os israelitas. E o Senhor disse a Moisés, até quando esse povo me tratará com desprezo? Será que nunca confiarão em mim? Mesmo depois de todos os sinais que realizei entre eles, eu os deserdarei e os destruirei com uma praga. Então farei de você um povo ainda maior e mais poderoso do que eles. No versículo 23, no versículo 24, ainda aí no capítulo 14 de Números, diz assim, jamais verão a terra que jurei dar a seus antepassados. Nenhum daqueles que me trataram com desprezo haverá. Meu servo Caleb, no entanto, teve uma atitude diferente dos demais. Permaneceu fiel a mim. Por isso eu farei entrar na terra da qual fez o reconhecimento. E os seus descendentes tomarão posse dela. Agora pula um pouquinho para frente aí em Josué, no capítulo 14, a partir do versículo 6. Josué, capítulo 14, versículo 6. Josué 14, versículo 6, diz assim, uma delegação da tribo de Judá, liderada por Caleb, filho do Quenezeu, Jefoné, foi a Josué em Gilgal. Caleb disse a Josué, lembre-se do que o Senhor disse a Moisés, o homem de Deus, a respeito de você e de mim, quando estávamos em Cades Barneia. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para fazer o reconhecimento da terra de Canaã. Eu voltei e lhe dei um relatório verdadeiro, mas meus irmãos israelitas que foram comigo assustaram o povo de tal maneira que eles se encheram de medo. De minha parte, segui o Senhor, meu Deus, de todo o coração. Por isso, naquele dia, Moisés me prometeu solenemente, a terra de Canaã na qual você caminhou será herança permanente para você e seus descendentes, pois você seguiu o Senhor, meu Deus, de todo o coração. Agora, como você vê, em todos esses 45 anos, desde que Moisés disse essas palavras, o Senhor me preservou como havia prometido, mesmo quando Israel vagava pelo deserto. Hoje estou com 85 anos, continuo forte como no dia que Moisés me enviou, e ainda posso viajar e lutar tão bem quanto naquela época. Portanto, dê-me a região montanhosa que o Senhor me prometeu. Você certamente se lembra de que enquanto fazíamos o reconhecimento da terra, descobrimos que os descendentes de Anak viviam ali em grandes cidades fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei da terra, como o Senhor prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom como a sua porção da terra. até aqui. Feche seus olhos aí, vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor Deus, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, Pai. Que nessa noite ela possa iluminar nossa mente, Senhor Deus, trazendo o entendimento correto, Senhor Deus, da tua palavra, Senhor Deus. Que ela queime o nosso coração, Pai, para que ela encontre, Senhor Deus, um lugar de transformação, Senhor Deus, nas entranhas do nosso ser, Pai. E que ela nos dê, Senhor Deus, tudo aquilo que nós precisamos para colocar ela em prática no nosso dia a dia, Pai. Que nós não venhamos sair daqui, Senhor Deus, da mesma forma que nós entramos. Por isso, quebra toda a dureza do nosso coração, toda a indiferença, toda a apatia, Senhor Deus, e leva a nossa mente, o nosso coração cativo à tua palavra, Senhor Deus, para que nós possamos, Senhor Deus, imergir, Senhor Deus, nela e sermos transformados a partir dela. E enviado, Senhor Deus, para a missão que o Senhor tem colocado para cada um de nós aqui, Senhor Deus, na sua vida cotidiana, na sua vida rotineira, Pai. É a nossa oração, é o nosso clamor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, então, continuando sobre a nossa jornada do Antigo Testamento, nós estamos aí passando pelos principais textos, personagens, histórias do Antigo Testamento. E na semana passada, nós falamos a respeito dos espias que foram verificar a Terra Prometida. E nós vamos continuar essa jornada, nós vamos continuar essa história a partir desse momento em específico. Então, aqui eu dividi, né, essa palavra em algumas partes, e a primeira delas é a gente fazer esse resumo a respeito de como foi essa espionagem na Terra Prometida. No segundo momento, a gente vai falar como as pessoas receberam aquele relato a partir dos espias que foram até ali, e como que Josué e Caleb, eles permaneceram firmes com tudo isso, e como eles foram aí habilitados, né, vamos falar assim, para receber a promessa de Deus a partir daquilo que eles receberam como um relatório daquela terra prometida. E por fim, o que que nós podemos aprender com Josué e Caleb ao longo dessa jornada aí de perseverança diante daquilo que foi a promessa de Deus e a sua recompensa. Então, na semana passada, nós falamos a respeito dessa ida de 12 homens que foram escolhidos ali, dos 12 homens líderes ali das tribos de Israel, para espionar a Terra Prometida, para verificar como era aquela terra que Deus havia prometido. A Canaã, aquela terra em que Moisés havia falado que Deus daria para aquele povo, a partir do momento em que eles saíram de uma condição de escravos no Egito, e Deus estava os conduzindo para uma terra nova, para uma nova realidade. E um detalhe importante nessa história, que está lá em Deuteronômio 1:20, é que o povo é que pediu para que Moisés levantassem homens para que eles pudessem ir espionar aquela terra. Em Deuteronômio 1:22-23, diz assim, ó: então todos vocês vieram e me disseram, primeiro, enviemos espiões para que façam o reconhecimento da terra para nós. Eles recomendarão o melhor caminho e indicarão em quais cidades devemos entrar. A ideia me pareceu boa, por isso escolhi 12 espiões, um de cada tribo. Então aqui nós partimos de um início aonde aquele povo de coração duro, de um entendimento incrédulo a respeito daquilo que era a promessa de Deus, começa a pressionar Moisés e a pedir que Moisés pudesse enviar alguns homens para que eles pudessem espionar, verificar, reconhecer se aquela terra realmente existia, se aquela terra realmente era boa, se aquela terra realmente era tudo aquilo que Moisés havia dito. Então Deus, ele permite que esse pedido do povo fosse atendido. Moisés ora ao Senhor e Deus permite, fala: não, Moisés, beleza, permite que aquele povo vá, que eles verifiquem a terra, levante aí 12 homens, como eles estão solicitando, e deixe com que eles vão até aquele lugar e vejam se de fato a minha promessa, ela é verdadeira. E Deus, na sua soberana e infinita vontade e sabedoria, já sabia o resultado que iria levar a essa espionagem. O Senhor, na sua soberania infinita, Ele já sabia aonde o relatório daqueles homens e como aqueles homens iriam olhar a terra, como eles iriam voltar, como eles iriam falar a respeito daquela terra, como isso iria revelar, no fundo, a incredulidade do coração daqueles homens, que estavam incrédulos a respeito da promessa de Deus. Apesar deles terem visto todos os milagres que Deus realizou para libertar aquele povo de uma condição de escravos no Egito, apesar de terem visto o mar se abrir na sua frente, apesar de terem visto o pão cair do céu, a água sair da rocha, tudo isso não adiantou para aquele povo, para que eles pudessem o quê? Confiar na palavra de Deus. E aí eles queriam fazer uma prova. Não, vamos lá. Vamos ver se essa terra de fato é boa. E aí Moisés levanta esses homens vão, a gente vai ver ali no versículo 18 e no versículo 20, que eles passaram 40 dias espionando aquela terra. Passaram 40 dias observando e levantando um relatório, segundo o qual aquilo Moisés havia pedido para que eles pudessem verificar. Se a terra era boa, quem morava ali, qual que era o tamanho dela, o que que tinha de bom naquela terra. Então eles foram com todo um questionário pronto para poder responder, anotar e trazer de volta ali para Moisés e todo o povo, então, saberem como era aquela terra. Eles passam 40 dias espionando, verificando, olhando aquela terra. E desses 12 espias, apenas dois, que foi aí Josué e Caleb, eles foram os únicos a trazer um relatório positivo sobre aquela terra. Os outros 10 trouxeram um relatório negativista, vamos falar assim. Eles olharam apenas os pontos negativos, olharam sobre os gigantes, olharam sobre a condição daquela terra, que eles não iriam conseguir avançar, vencer, tomar posse daquela terra. Então, apenas 2 homens dos 12 voltaram e passaram um relatório bom para todo o povo de Israel. Olharam para tudo aquilo que viram e disseram: não, aquela terra é boa. Ela mana leite e mel, apesar dos gigantes. Apesar de tudo aquilo que nós vimos ali, que porventura vai dificultar a nossa entrada, aquela terra é boa. E os outros que viram apenas os gigantes, os outros que viram apenas as dificuldades, eles ficaram cegos para aquilo que os outros 2 disseram. De tal forma que aquele relatório dos 10 influenciou toda a Israel. Aqueles 10 homens foram tão pessimistas nos seus relatórios que a influência positiva de Josué e Caleb não adiantou naquele primeiro momento para convencer o povo de que aquela terra, de fato, era boa. E diante disso tudo, né, aqui eu separei 3 pontos para a gente poder observar o que que aconteceu, com um pouco mais de detalhes, para a gente poder entender e começar a linkar isso com a nossa realidade hoje, com a nossa vida. E a primeira delas é que essa notícia, uma notícia, um relatório ruim, contaminou todo o povo. A percepção negativa, aquilo que aqueles 10 homens espiões falaram mal daquela terra, contaminaram e influenciaram toda aquela multidão. Uma multidão ali de cerca de 1 milhão de pessoas foi contaminada, foi influenciada por um relatório negativo. E não adiantou Caleb e Josué falar que aquela terra era boa, que isso mudou toda a condição, todo o pensamento daquele povo a respeito da promessa de Deus. E ao invés de apenas 10 incrédulos, ao invés de apenas 10 homens que estavam vendo apenas os pontos negativos daquela terra, agora era uma multidão que via aquela terra como algo impossível de ser conquistado. E a gente vê isso ali em Números 13, no versículo 32, que diz assim, ó: então espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra, dizendo: a terra que atravessamos ao fazer o reconhecimento devorará quem for morar lá. Todas as pessoas que vimos são enormes. Vimos até gigantes, os descendentes de Enaque. Perto deles, nos sentimos como gafanhotos. E também era assim que parecíamos perto deles. Então, aquela notícia se espalhou entre os israelitas. Aquela notícia correu entre o povo e todo o povo ficou com medo. Todo o povo ficou receoso a respeito daquela terra. E como consequência disso, veio o juízo de Deus. Como consequência da incredulidade daquele povo, o Senhor pune aquele povo com uma peregrinação de 40 anos pelo deserto. Uma distância que era aproximadamente de 425 quilômetros, que levaria alguns dias, algumas semanas, alguns meses, né, dependendo ali das condições e do ritmo que eles andassem, demorou o quê? 40 anos. Mas isso aconteceu como um juízo de Deus, porque aquele povo não acreditou e não creu que aquela terra era boa, que aquela terra era prometida, que aquela terra eles iriam tomar posse, apesar dos gigantes que moravam ali, apesar das condições que eles viram num primeiro momento. Aquele povo sofreu o juízo de 40 anos, peregrinando pelo deserto, para que aquela geração que não creu, todos morressem, para que os filhos deles, então, pudessem entrar naquela terra e desfrutar da promessa de Deus. O segundo ponto é que, novamente, eles pedem para voltar para o Egito. Diante dessa condição, diante desse relatório que eles passam, a galera pede para eles voltarem para o Egito. Olha que louco! Como que a incredulidade cegou o coração daqueles homens e daquelas mulheres. Números 14, 1 e 4 diz assim: então toda a comunidade começou a chorar em alta voz e continuou em prantos a noite toda. Suas vozes se elevaram em grande protesto contra Moisés e Arão. Ah, se pelo menos tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo aqui no deserto, diziam. Porque o Senhor está nos levando para essa terra só para morrermos em combate? Nossas esposas e crianças serão capturados como prisioneiros. Não seria melhor voltarmos para o Egito? E disseram uns aos outros: vamos escolher um novo líder e voltar para o Egito. Olha que afronta. Além deles quererem voltar para o Egito, além deles quererem morrer no Egito, morrer no deserto, eles ainda pedem um novo líder. Eles ainda pedem uma outra pessoa para liderar eles numa expedição de volta à escravidão, de volta ao Egito. Então, diante de um relatório ruim, olha o que aconteceu. A galera desejou ser escravo novamente. A galera desejou morrer do que enfrentar, do que seguir adiante daquela promessa que Deus tinha estabelecido. Eles preferiram viver como escravos no Egito novamente. Eles preferiram morrer, literalmente, no deserto ou no Egito, do que dar um passo de fé e confiar na promessa de Deus para a vida deles. E além disso, eles queriam levantar um novo líder para que pudesse fazer essa viagem de volta. Porque ao receber essa notícia de que a terra havia gigantes e tinha todas as dificuldades ali, eles não queriam mais avançar, mas eles começaram a querer um novo líder para voltar ao Egito. Olha como a incredulidade faz no coração do homem. Preferem morrer, preferem viver como escravos, do que enfrentar uma nova realidade, do que confiar nas promessas de Deus. Aquele povo preferiu algo absurdo do que simplesmente confiar e continuar andando segundo aquilo que era a promessa de Deus. E por último, quando toda essa situação estava um verdadeiro caos, aonde no texto vai falar que eles queriam até apedrejar Josué e Caleb, quatro homens intercedem a favor do povo. Apesar de toda a desonra que Moisés e Arão haviam sofrido, apesar de toda a revolta que o povo havia se levantado contra aqueles líderes, apesar da tentativa de apedrejamento de Moisés e Arão, apesar de todo o esquecimento da promessa de Deus para aquele povo, Moisés, Arão, Josué e Caleb, intercedem a favor do povo. Números 14, dos 5 ao 8, vai falar esse momento. Moisés e Arão se curvaram com o rosto em terra diante de toda a comunidade de Israel. Dois dos homens que tinham feito o reconhecimento da terra, Josué e Caleb, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade: a terra da qual fizemos o reconhecimento é muito boa. E se o Senhor se agradar de nós, Ele nos levará em segurança até ela e dará a nós. É uma terra que produz leite e mel com fartura. Não se rebelem contra o Senhor e não tenham medo dos povos da terra. Diante de nós eles estão indefesos. Não tem quem os proteja, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Então, apesar de tudo isso, de todo esse contexto, aqueles quatro homens rasgaram as suas vestes ali como um sinal de arrependimento e começaram a clamar ao Senhor para que tivesse misericórdia daquele povo, porque eles não sabiam o que eles estavam pedindo. Eles não tinham dimensão das coisas que eles estavam falando por conta da sua incredulidade, por conta da sua cegueira espiritual. Eles não tinham noção daquilo que eles estavam pedindo. Então, esses quatro homens se colocam diante de Deus, em favor do povo, apesar do povo, clamando para que Deus tivesse misericórdia deles, e lembrando o povo da promessa que Deus tinha feito. Isso tudo fala a respeito de nós. Todo esse contexto, todo esse enredo, fala a respeito de nós, porque hoje nós não somos a Israel física. Nós não somos descendentes físicos, genéticos de Moisés e dos patriarcas, mas nós fomos enxertados na família de Deus. Nós fomos colocados na família de Deus pelo sacrifício de Jesus. Através do sangue do Cordeiro, hoje nós fazemos parte da família de Deus, da Israel espiritual de Deus. Hoje nós podemos falar que nós somos filhos e filhas de Deus, a partir do momento em que a gente reconhece Cristo Jesus como nosso Salvador. Mas nós estamos peregrinando também nesse deserto. Não um deserto físico, como aqueles homens e mulheres peregrinaram ali do Egito até Canaã. Mas nós estamos também peregrinando e somos estrangeiros nessa terra, como diz lá em 1 Pedro 2:11, caminhando rumo à terra prometida. Nós estamos andando segundo uma promessa que nos foi dada, segundo uma orientação que nos foi dada, segundo uma promessa que nos foi confiada, para que nós pudéssemos caminhar. Nós saímos de uma condição de escravos do pecado, saímos de uma condição de escravos do diabo, e agora nós somos escravos de Cristo. Agora nós fomos libertos do poder da morte, através de Cristo Jesus. E a partir desse momento, dessa libertação, começa a nossa peregrinação. A partir do momento em que os nossos olhos foram abertos, a partir do momento em que nós reconhecemos Cristo como nosso Senhor e Salvador das nossas vidas, a nossa peregrinação rumo à Nova Jerusalém começou. Nós já podemos experimentar o antigosto do paraíso, da eternidade, ainda aqui na terra. A partir do momento em que os nossos olhos são abertos, nós já começamos a enxergar e a ver a vida num outro prisma. Já visualizamos a eternidade, mesmo ainda vivendo aqui na terra. Mas nós estamos peregrinando, nós estamos caminhando, nós somos estrangeiros, como diz em 1 Pedro. Nós não somos deste mundo, mas a nossa pátria é o céu. A nossa identidade está guardada em Cristo Jesus. E nessa peregrinação rumo à terra prometida, até o momento em que o Senhor nos levar, ou Ele voltar, nós iremos passar por esse deserto. E assim como aquele povo, nós iremos também receber notícias, relatórios, conversas, nós vamos ouvir muitas coisas, vamos passar por diversas situações que vão fazer com que o nosso coração duvide da promessa de Deus. Iremos viver por momentos, por situações em que o nosso coração vai ficar incrédulo, assim como aquele povo ficou com o coração endurecido. E diante disso, o que, que nós precisamos fazer a partir desse texto? O que, que nós precisamos nos lembrar a partir dessa história, para que nesse intervalo de peregrinação até a terra prometida, a Nova Jerusalém espiritual, como nós vamos permanecer fiéis a Deus? Como nós iremos permanecer com o coração fixos em Jesus, mesmo vivendo e atravessando o deserto? E a primeira coisa, a partir desse texto que eu separei, é para que se a gente deseja permanecer fiel aí às promessas de Deus, mesmo diante das notícias ruins, a primeira coisa que nós precisamos fazer e nos lembrar é que a todo momento nós vamos ser bombardeados por notícias. A todo momento, a nossa mente, o nosso coração, os nossos olhos vão ser bombardeados por comentários de todo tipo. Por notícias, por relatórios que vão trazer em nós medo, desespero, angústia, ansiedade. E assim como aquele povo, muitos de nós estamos aqui hoje reagindo como eles. Muitos de nós aqui, ao recebermos uma notícia, um relatório, ao enfrentarmos uma situação, nós estamos chorando desesperadamente, dia e noite, e pedindo muitas vezes para voltar para o Egito, e pedindo muitas vezes para morrer, porque nós deixamos de crer nas promessas de Deus para a nossa vida. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para nós aqui hoje, como você tem reagido às notícias, aos relatórios, às conversas, aos comentários, que muitas vezes vêm para minar a nossa fé? Numa roda de conversa, você é aquele que influencia ou você é influenciado? As notícias que chegam até você têm tirado a sua paz e feito você gritar dia e noite e chorar dia e noite, como aqueles homens e aquelas mulheres fizeram? Como você tem reagido às notícias que minam a sua fé? As conversas que colocam dúvida no seu coração a respeito da promessa de Deus para a sua vida? Nós somos como aquele povo que ficou cego e surdo a respeito das promessas ao ouvir 10 homens falarem ruim da terra? Ou somos, ou fazemos parte da minoria que ao ouvir algo nesse sentido, nós somos daqueles que vão trazer à memória aquilo que traz esperança? Ou vamos começar a chorar desesperadamente, pedindo a morte e pedindo a escravidão novamente? Em 2 Pedro 3, do 3 ao 5, queria te convidar a abrir, 2 Pedro de 3 ao 5, tem uma passagem aí que ela é muito conhecida e muito oportuna para esse contexto que nós estamos aqui. 2 Pedro 3, do 3 ao 5. Já é um spoiler daquilo que nós iríamos também viver, e eles também viveram. A partir do versículo 3. Acima de tudo, quero alertá-los de que nos últimos dias surgirão escarnecedores que zombarão da verdade e seguirão os próprios desejos, dizendo, o que houve com a promessa que ele voltaria? Desde antes do tempo de nossos antepassados, tudo permanece igual como desde a criação do mundo. Eles se esquecem deliberadamente que Deus, por sua palavra, há muito tempo criou os céus e a terra, que fez surgir em meio às águas. Logo, amados, não se esqueçam disso. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Contudo, o dia do Senhor virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um terrível estrondo, e até os elementos serão consumidos pelo fogo, e a terra e tudo que nela há serão expostos. Visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção. esperando o dia de Deus e já antecipando a sua vinda. Portanto, amados, enquanto esperam que essas coisas aconteçam, esforcem-se para levar uma vida pacífica, pura e sem culpa aos olhos de Deus. E lembrem-se de que a paciência de nosso Senhor permite que as pessoas sejam salvas. Foi por isso que o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que lhe foi concedida. Então, meus irmãos, já tem esse spoiler de que nós seremos zombados. Aonde está a promessa? Aonde está o seu Deus que falou que iria voltar e até hoje nada? E nós vivemos isso na nossa realidade. Muitas vezes aí nas conversas que temos com pessoas que não são cristãs, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade, na nossa família. Quantas vezes nas conversas existe uma zombaria de quem nós somos em Cristo Jesus? E qual tem sido a nossa reação? Você é daquele, como Josué e Caleb, que lembra das promessas, ou você é daquele que vai com a opinião de todo mundo? Você é quem influencia, ou você é aquele que é influenciado pelos outros? Então tome cuidado, porque para permanecer fiel à promessa de Deus, é necessário que eu e você vivamos uma vida de devoção, de santidade. Porque caso contrário, nós seremos influenciados por todo tipo de notícia, por todo tipo de comentário. E isso vai fazer com que a gente entre em pânico, em crise, assim como aquele povo entrou ali. E segundo, não desanime a ponto de querer voltar à velha vida. Muitos de nós estamos aí desejando voltar à antiga vida, porque nós estamos achando difícil demais viver essa nova vida que Deus nos prometeu. Assim como aquele povo desejou voltar para o Egito, assim como aquele povo ficou cego, surdo a respeito das promessas de Deus para a vida deles, muitos de nós também estamos nessa condição ainda hoje. Estamos desanimados, cansados e muitas vezes pensando em voltar para a antiga vida que a gente levava antes. Porque quando a gente olha para frente, nós vemos os gigantes, nós vemos as dificuldades, nós vemos os problemas, e muitas vezes não achamos forças necessárias para enfrentar todos eles e tomar posse daquilo que é a promessa de Deus para a nossa vida. E você tem pensado em desistir. E você tem pensado em voltar atrás, em viver a antiga vida, em ser escravo do pecado novamente. E o pior, muitos têm pensado em tirar a sua própria vida, porque já não encontram mais esperança ao olhar para esse mundo e ver o caos que está. Porque quando conversa com outras pessoas, ao invés de ser lembrado das promessas de Deus, elas estão entrando em pânico, em crise, porque elas estão se esquecendo daquilo que são as promessas de Deus. Agora pensa, Josué e Caleb, eles perseveraram nessa promessa. O texto diz ali que foi 45 anos depois que aquele episódio ali do relatório da revolta aconteceu. Eles ainda tiveram que, vamos falar assim, né, pagar o sapo de andar por mais 40 anos no deserto por conta da incredulidade do resto da galera. Pensa você nessa situação, o que você ia fazer? Pensa você tendo que andar por 40 anos, uma jornada, uma viagem que levaria dias, semanas ou até meses. Você ter que andar por 40 anos por algo que você não foi responsável. Muitos de nós iríamos desistir. Muitos de nós iríamos chutar o pau da barraca, como diz, e ia falar, eu vou viver minha vida, não quero saber disso mais não. Eu não vou pagar o sapo por esse povo, eu vou voltar à minha antiga vida, eu vou viver a minha vida. E muitos estão assim hoje, muitos estão desistindo de caminhar, muitos estão desistindo de persistir na promessa de Deus, naquilo que é a nova Jerusalém que Deus tem colocado para nós como alvo, para que nós possamos continuar a andar, a caminhar, porque já não encontramos mais esperança. Já não encontramos mais motivação nenhuma para continuar, porque ao olhar para o nosso redor, nós só vemos destruição. Nós só vemos notícias ruins que vão minando a nossa fé. Mas essa noite, assim como lá em Lamentações 3, do versículo 18 ao 21, o Senhor está dizendo para mim e para você: então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Às vezes você está aqui essa noite, a sua esperança no Senhor já se foi, já pereceu com o tempo. E aí ele chama, ele diz no versículo 19: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do abismo, do absinto e do veneno. Minha alma continuadamente os recorda e se abate dentro de mim. Muitas vezes o seu coração essa noite aqui está abatido, está sem esperança, está moído pelas dificuldades, pelas notícias, pelas conversas. Mas o Senhor essa noite está dizendo para mim e para você, no versículo 21, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Então, apesar de todo o diagnóstico, apesar de todo o relatório, apesar de todas as conversas que muitas vezes você está ouvindo, essa noite o Senhor está nos lembrando, está fazendo com que a gente traga à memória aquilo que pode trazer esperança. É por isso que domingo a domingo, de pequeno grupo, de encontro a encontro, de conversa a conversa com os nossos irmãos, nós somos levados a lembrar da nossa esperança eterna. É por isso que o isolamento, é por isso que a falta de comunhão, ela nos leva à morte espiritual, à frieza espiritual. Porque continuadamente, quando os irmãos se encontram, o Senhor derrama a vida. O Senhor derrama um renovo, o Senhor traz à memória aquilo que traz esperança. E quando você encontra com seus irmãos, você que está olhando apenas uma perspectiva terrena, apenas uma perspectiva humana, assim como aqueles 10 espias estavam olhando para aquela terra, assim às vezes você está hoje, olhando para a sua condição de vida, apenas na perspectiva desse mundo. E vendo que não tem esperança, e vendo que não tem nenhuma saída, e vendo que você não vai ter forças para vencer, porque você está olhando apenas para a força do seu braço. Você está olhando apenas para as suas habilidades, para as suas competências, para o seu networking, para aquilo que você consegue fazer. Mas essa noite o Senhor está te chamando, está convidando a mim e a você a olhar como Josué e Caleb olharam para aquela terra, com olhos de fé. A olhar para as promessas de Deus e ser enchido, preenchido com a força que vem do Senhor. Com o ânimo que vem do Senhor. E por último, eu queria convidar a banda para subir, para a gente encerrar. Ao invés de você ser aquele que vai ser influenciado, seja aquele que vai influenciar. Em Salmos 1, do 1 ao 2, diz assim, ó: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores. Pelo contrário, a sua lei, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Então que você e eu sejamos desses, que não sigam nas ideias da maioria. Não seja aquele que vai ser levado pela opinião dos outros, mas seja uma pessoa convicta da sua identidade e do seu chamado em Cristo Jesus. Seja uma pessoa que medita na lei de dia e de noite, para que assim o seu coração e a sua mente esteja blindada de todo o dardo inflamado do inferno, que vem para tentar roubar a promessa de Deus para a minha e para a sua vida. No nome de Jesus, feche seus olhos, coloca aí seu coração diante de Deus, começa a falar com Deus aí, diante de tudo isso que foi dito. Enquanto essa música é ministrada, que você possa colocar seu coração diante de Deus. Ore, cante isso, para que seus ouvidos possam ouvir e para que o seu coração seja lembrado daquilo que é a promessa de Deus para a nossa vida. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos nessa noite clamar, Pai, para que essa palavra ela possa encontrar lugar no nosso coração, Pai. A nossa oração, Pai, essa noite é para que, se existe alguém aqui, Senhor Deus, com coração incrédulo, Senhor Deus, a respeito das suas promessas, nós queremos, Senhor Deus, lembrar, trazer à memória aquilo que traz esperança de que o Senhor é fiel para cumprir aquilo que o Senhor prometeu. O Senhor irá voltar, o Senhor irá nos resgatar, o Senhor irá nos libertar de forma completa, irá nos redimir, Senhor Deus, de todas as coisas, Pai. Por isso que nós não venhamos, Senhor Deus, ter olhos carnais que veem apenas as coisas desse mundo, mas que nós possamos olhar com olhos espirituais, os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Por isso, no nome de Jesus, que o Senhor encha cada um aqui, Senhor Deus, com Teu Espírito Santo, Senhor Deus, com ânimo, com coragem, com ousadia, Senhor Deus, com a paz que excede todo entendimento, Senhor Deus, e que o Senhor venha tirar, Senhor Deus, todo o senso, Pai, de achar que eles vão conseguir por seu próprio mérito, pela sua própria capacidade, pela sua própria força, mas que nós venhamos nos lembrar, Senhor Deus, de que nós só conseguimos pela força que vem do Senhor, Pai. Que nós só conseguimos vencer os gigantes, Senhor Deus, porque é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos dá força, Pai. É o Senhor que faz a gente enxergar além daquilo que os nossos olhos naturais conseguem ver, Pai. Por isso, no nome de Jesus, Pai, que o Senhor derrame, Senhor Deus, ânimo sobre a vida de cada um que está aqui. Derrama perseverança para que nenhum venha ficar pelo caminho, para que nenhum venha querer voltar a viver a velha, antiga vida, Senhor Deus. E para que nenhum venha querer desistir no meio do caminho, Senhor Deus. Eleva os nossos olhos, Senhor Deus, para os montes. De onde virá o nosso socorro? O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Pai, que nós venhamos olhar além daquilo que os nossos olhos conseguem ver, Pai. Por isso, Deus, quebra todo o coração incrédulo, Paizinho. Todo olhar cego, todo ouvido surdo, Senhor Deus. Que o Senhor traga, Senhor Deus, um ânimo novo. Que nós possamos ouvir a Tua voz. Que nós possamos ver como o Senhor vê. Que nós possamos, Senhor Deus, sentir como o Senhor sente, Pai. Para que nós não venhamos, Senhor Deus, perecer pelo caminho, assim como aquele povo pereceu, Pai. Mas nós queremos, Senhor Deus, perseverar e chegar até o fim, crendo na Sua promessa, Pai. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vão em paz. Deus abençoe. Tenha uma boa semana. Nos vemos nos pequenos grupos ou domingo que vem no nosso culto. Amém.